Muito bem, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago. Vamos seguir o nosso estudo. Nós vimos nas últimas vezes que nós tentamos juntos debruçar em cima desses versículos do primeiro capítulo de Tiago. Nós vimos a importância de atravessar as provações da vida. Nós vimos que Deus sustenta os seus filhos, dando perseverança e sabedoria àqueles que pedem ajuda, que pedem sabedoria, que pedem com fé, em nada duvidando. Nós vimos também que Deus encoraja o irmão humilde, de condição humilde, a atravessar suas dificuldades, a passar por cima, se gloriando na sua dignidade, enquanto que ao irmão de condições mais avantajosa, que ele se glorie na sua insignificância. E, portanto, essas provações da vida, que fazem parte desse primeiro capítulo do livro de Tiago, nos mostram que, muitas vezes, é difícil para nós resistirmos e facilmente caímos diante das dificuldades. E o pior, sempre tentamos encontrar um culpado por alguma circunstância da vida. E eu acredito que Tiago, conhecendo bem a nossa natureza, conhecendo bem as igrejas, os cristãos que ele estava escrevendo, que estavam dispersos, os judeus cristãos, ele escreve a partir do versículo 12 a essência do problema. Onde está a raiz, a ceifa lá do problema, das derrotas, das desilusões, das frustrações e o fato de constantemente cairmos diante do pecado. Por isso, convido os irmãos então, vou usar hoje uma muleta aqui, o auxílio, mas espero que todos os irmãos tenham as suas Bíblias. Vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 15. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, tentarmos entender aquilo que Tu queres para nós nesta manhã, Senhor. Obrigado já pela escola dominical, pelo suporte que vem a calhar com aquilo que vamos falar hoje, Senhor. Obrigado porque Tua palavra quer nos falar essa manhã. Nós cremos nisso, Senhor, e nós pedimos a Teu auxílio, a Tua ajuda para isso, Senhor. Conduz-nos em cada detalhe, conduz em cada parte, que possamos ser realmente instrumentos nas Tuas mãos para que a Tua palavra penetre nos nossos corações. Em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Um texto que, nessa parte do capítulo 1, Tiago tem uma mudança, porque ele começa a endereçar o bem-aventurado, o homem que suporta com perseverança a provação. Tiago está querendo dizer: feliz o homem, seja ele rico ou pobre, que consegue, na verdade, evitar as armadilhas da vida e consegue passar por essas provações, por essas dificuldades, como já vimos aqui no capítulo 1, as provações da vida, sejam elas financeiras, sejam elas de relacionamento, de relações, no trabalho, enfim, sejam elas quais forem, que feliz o homem que Deus pode ajudar a passar por isso sem cair na armadilha do pecado diante da tentação. E por que isso é importante? Porque isso é a essência da vida cristã verdadeira, na prática, no dia a dia. E o texto que a gente acabou de ler, que fala da tentação, do pecado, é algo muito íntimo, que não é algo tão facilmente notório. E é importante a gente entender também que nesse versículo 12, quando fala que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, essa palavra provação aqui é a mesma que está sendo usada lá no versículo 3, né? Ou no versículo 2, né? Meus irmãos, tendo por motivos de toda alegria o passardes por várias provações. Mas isso é aqui na nossa Bíblia em português. Porque lá no original, na verdade, no versículo 12, a palavra provação aí é tentação. É aquilo que nos conduz, que nos leva à prática de alguma coisa que é condenável por Deus. As circunstâncias da vida que nos levam ao pecado. Então, essa palavra provação aqui embaixo, no versículo 12, é diferente daquela primeira, no versículo 2. E aí, por isso que engrena toda essa série de versículos falando sobre a tentação e a origem do pecado. E Tiago está dizendo, então, bem-aventurado o homem que diante da tentação, diante do pecado, né, diante daquela decisão que ele tem que tomar, ele sabe contar com a ajuda de Deus. Da mesma forma que ele sabe também contar com a ajuda de Deus para as provações do dia a dia, das dificuldades que nós já vimos no primeiro parte desse capítulo. Por que isso é importante? Porque depois de ter sido provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Perseverança. É como o atleta que se esforça nos treinamentos, aquele que consegue atravessar essas dificuldades, as tentações, as lutas do dia a dia, as circunstâncias difíceis, Deus promete uma recompensa, uma coroa. E ele encoraja nesse sentido: bem-aventurado o homem que suporta a provação. E por que que isso ele coloca logo no início? Porque a nossa tendência natural é que dificilmente nós aceitamos, seja um treinamento rigoroso ou seja o nosso dia a dia, o fato de que nós caímos facilmente diante das tentações, diante das dificuldades que nos levam muitas vezes a pecar. E o problema, como eu disse já antes, a gente sempre tenta buscar uma justificativa, um responsável, um culpado, desde que não seja nós mesmos. Por isso que Tiago diz: ninguém, ao ser tentado, diga. Diga o quê? Que não foi minha culpa. É a nossa natureza. Desde Adão, o que Adão fez? Foi a Eva. A Eva acusou a serpente. Isso é tão impressionante, está tão no nosso gen, né, no nosso DNA, que Caim, também quando matou Abel, ele culpou a sua própria ira. Não era ele, era a ira. E assim vai toda a raça humana, e não é diferente conosco, no nosso dia a dia. Observem que quando somos confrontados com o pecado que cometemos, a nossa primeira reação, a nossa primeira atitude é buscar uma justificativa. Ah, foi culpa da outra pessoa. Ah, ela me provocou. É culpa das circunstâncias. As circunstâncias que me levaram a tomar tal atitude. Não poderia ter feito diferente também, né? Diante de tais fatos. Vocês que me levaram a tomar essa atitude. Qualquer um faria o mesmo. Foi culpa da carne, que é fraca. Foi culpa do meu temperamento. É assim mesmo. Não tem nada que eu possa dizer, que eu possa fazer. Dificilmente nós... E quanto é difícil, né? Eu vejo na minha vida nós dizermos: eu errei, eu pequei. Isso é tão verdade que nessa época de Tiago aqui, existia uma seita judaica que levou isso tão a fundo essa tendência, essa natureza humana, que na verdade eles buscaram que o culpado de todos os pecados no mundo era Deus. Porque Deus havia criado o homem, e o homem facilmente, com a natureza fraca, com a carne fraca diante do pecado, caía diante do pecado. Então, por isso que Tiago está dizendo que ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque existia aí um evangelho, uma nova mensagem, dizendo: ah, no fundo não é nossa culpa. Foi Deus que nos criou assim. Somos fracos, com temperamento, com ira, com reações explosivas. E isso é um erro que Tiago combate, porque ele diz que Deus não pode ser tentado e ele mesmo a ninguém tenta. Deus é santo, nos diz em Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, esse era um erro que Tiago queria esclarecer e deixar bem claro. Deus, de forma alguma, podia ser a origem dos nossos pecados. E ele, então, diz que Deus não tenta ninguém. Veja bem, aí também temos que ver um pouco, aqui quando diz no sentido de tentar, no sentido de provocar, de conduzir alguém ao erro, ao pecado, né? A uma falha. É diferente de, por exemplo, quando Deus, ele prova ou tenta Abraão, né, a sacrificar seu filho. Ali é um exercício para que Abraão pudesse o quê? Receber uma coroa da vida, um galardão pela sua confiança em Deus, para que ele pudesse crescer na sua comunhão com Deus. Tiago vai mais adiante e ele diz: ao contrário, cada um é tentado. E se nós observarmos o quanto isso é verdade, todos nós, ninguém está isento. A tentação é algo universal. É impossível ser apenas exclusividade de algumas pessoas. Todos nós estamos sujeitos e somos certamente tentados de uma forma ou de outra. A tentação, ela é inevitável. Veja que no versículo 14, Tiago não está dizendo, ao contrário, cada um é tentado. Ele não estaria dizendo: caso cada um de vocês sejam tentados, ou se por acaso vocês forem tentados. Não. Está dizendo: cada um é tentado, uma afirmativa. Todos nós somos tentados. E seja no presente, no futuro, é um fato. Nós somos ou seremos tentados. E a tentação é pessoal também. Cada um é tentado de uma forma diferente. Não existe livrinho de matemática com resposta no final, né? Dos problemas. Não é receita. Cada um é tentado de uma forma diferente, com intensidades diferentes. Cada um no seu íntimo. E cada um sabe o como e quando é tentado. E ele começa então aí a descrever a origem dessa tentação e as consequências que ela o traz. Primeiro ponto, ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. E é interessante que essa cobiça, que é algo tão interior, né, pela sua própria vontade pessoal, né, aquilo que está no íntimo, na sua própria, no seu próprio ser, lá dentro, né? E funciona como um imã. A gente não precisa fazer nada, né? Isso atrai, é a nossa natureza, a nossa herança da natureza antiga, do velho homem, a herança que temos ainda nesse mundo. E Lutero, por exemplo, Matei ainda lembrou outro dia, ele disse, né, ele tentou afogar seu velho homem, mas ele descobriu que o velho homem sabia nadar. A nossa natureza, que por mais que nós tentemos, ela ainda existe. E apesar de estarmos em Jesus Cristo, aqueles que receberam em Jesus Cristo, se fizeram nova criatura, nós iremos alcançar a perfeição apenas na glória. E o inimigo, sabendo disso, desse velho homem, ele usa. E Paulo diz isso tão claramente, se os irmãos abrirem suas Bíblias em Romanos 7, versículo 18 a 25, a luta de gladiador aí que Paulo tem com a sua velha natureza. Diz no versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo mostra essa luta constante, e eu estaria mentindo para os irmãos aqui se dissesse que isso não existe, que isso é... Ah, já passou, eu me converti, agora não tem mais. Ao contrário, é uma luta constante. O próprio apóstolo Paulo nos fala isso. E isso tudo tem origem lá naquela coisa interior, lá na seiva, lá dentro, na cobiça, naquele desejo, que muitas vezes pode até começar de uma forma inocente, uma emoção, um sentimento, um desejo inconsciente por alguma coisa. Pode até ser um desejo natural, né? A natureza, enfim, a criança, depois a adolescência, tem desejos que nascem, né? Natural, o crescimento físico. O problema é quando esse desejo, por mais que ele seja natural, o problema é quando ele vai contra a vontade soberana de Deus, contra a sua palavra, aquilo que a Bíblia chama claramente de pecado. Aí começa o problema. E Tiago aqui, ele mostra que cada um é tentado pela sua cobiça quando essa o atrai. E essa atração, né, ela funciona aqui, na verdade, como uma isca para um peixe. Como algo que chama a atenção do peixe para que ele possa se dirigir até aquela isca. E para quem aqui gosta de pescar, sabe que a isca tem... O pescador tem dois objetivos. Ele quer iludir o peixe com algo atrativo, né? E ele quer esconder o anzol. Ele quer fazer com que a isca seja bastante atrativa, de modo que o peixe não levante nenhuma suspeita. E veja que os pescadores, eles sempre gostam de pescar, né? Bem cedinho, ou no final do dia, à noite, quando está tudo, né, bem no silêncio, para não levantar suspeita nenhuma, de nada que esteja contra alguma coisa, que esteja saindo do normal, né? Bem quietinho, para não levantar suspeita nenhuma. Uma vez eu tentei pescar lá no lago perto de casa com as meninas. Elas falavam tanto que depois de uma hora eu desisti, né? É impossível. Não teria peixe que chegasse perto. Por quê? Quando o pescador vai pescar, eu vejo que a gente está, às vezes, caminhando lá, eles estão em silêncio, para não levantar nenhuma suspeita dos peixes. E o segundo objetivo é que, além de fazer com que a isca seja algo interessante, que chame a atenção do peixe, ela tem que esconder o anzol. Ela tem que fazer com que o peixe não se dê conta do que está por trás da isca. O anzol tem que estar bem escondido, para que o peixe nem desconfie do que está por trás. As consequências. E ele fica aí pensando, será que vale a pena? Não vale? E pensem bem, essa cobiça que nos atrai, como diz Tiago, se não é um pouco aquilo que nós sentimos também quando estamos diante das armadilhas, do anzol, do pecado. Nós não conseguimos ver todas as consequências que estão por trás da isca. Nós não conseguimos nos dar conta de tudo que está por trás, o pescador, a vara, o anzol. Pensem no exemplo de Sansão, com Dalila, que se deixou atrair e seduzir por Dalila. Será que ele tinha noção de todas as consequências? Pensem no exemplo de Davi, que com seus olhos viu, né, a Batseba e se sentiu atraído. Tenho certeza que naquela hora ele não pensou nas consequências que iam trazer para a família dele e para todo o reino de Israel. Quanto isso para nós é verdade na nossa vida? Quantas vezes, diante de uma situação que temos que tomar uma decisão, a gente não consegue ver toda a cadeia de consequências para imaginarmos, não, isso vai, muitas vezes, a reação na atitude, a gente toma uma função, uma decisão baseado naquele âmbito, naquele momento de tomar a decisão. E facilmente procuramos aí justificar, buscamos justificativas, né, para... Ah, mas eu estou com tanta fome, eu preciso dessa isca, né? A gente consegue e começa a buscar desculpas, mais ou menos, ou justificativas para justificar aquela isca. Eu fiquei pensando num exemplo para isso, e não que seja nenhum erro ou pecado, muito pelo contrário, e fazer compras, mas eu já me peguei, a pior coisa que pode acontecer é quando a gente vai para um shopping center sem ter nada para comprar. Não tenho nada para comprar, absolutamente. Vou passear, levar as crianças para passear, tomar sorvete, essas coisas, né? O que acontece? A gente vai passando de vitrine em vitrine. Né? É uma ideia, não é que isso exemplifique o pecado, não é isso que eu estou dizendo, mas é uma ideia. A gente vai coletando aquelas informações, uma promoção ali, outra liquidação ali, outro, olha aquilo lá. A gente começa a coletar aquelas informações e a gente começa a montar aquele quebra-cabeça na nossa mente e começa a buscar mil e umas razões daí para justificar a compra daquele objeto, daquela coisa, o que for. A gente começa, é inconsciente, né? A gente começa, mas isso tem, acho que, olha, vai ser bom porque naquela parede em casa vai ficar tão bonito isso daqui e isso. A gente começa a buscar justificativas. E eu imagino aqui, diante do pecado, quando a gente vê aquela isca atrativa, né, que escondeu bem o anzol, que com certeza é algo atrativo para o peixe, nós também começamos aí a buscar mil e umas razões para justificar a decisão de morder aquela isca. Eu não posso deixar de passar essa oferta. É uma chance única. Diante do pecado, a gente encontra justificativa. Quem já não escutou aquela? É muita areia para o meu caminhãozinho. Uma só vez, não vai fazer mal. É só para experimentar, para ver como que é. E a pior de todas, depois é só pedir perdão. Deus perdoa. Sim, Deus perdoa se confessarmos os nossos pecados. Mas virem algumas páginas aí para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. E leiam comigo. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. como eles aconteceu o que diz certo adágio ou provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. E outro provérbio, a porca lavada voltou a remover-se no lamaçal. Esse é aquele que pensa, ah, eu posso pecar um pouquinho que depois Deus me perdoa. Sim, Deus perdoa se nós confessarmos os nossos pecados. Mas o apóstolo Pedro diz aqui que é pior do que o cão que volta ao seu próprio vômito ou a porca que volta ao seu próprio lamaçal. Depois de terem conhecido a verdade, de saberem o que é certo e o que é errado pela palavra de Deus, é o pecado voluntário. Mas voltemos a Tiago, que nos fala dessa cobiça que atrai, nesse sentido, como uma isca, uma armadilha para o peixe, e também a sedução, que, como a cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E nesse momento é o pior momento, porque nesse momento o processo de sedução, de convencimento, que vale a pena a gente morder a isca, já foi feito. E aí é só uma questão de estratégia. Bom, como é que eu vou me aproximar dessa isca agora? Como é que eu vou morder essa isca? O processo de convencimento já foi feito. Basta apenas um plano para a gente não ser fisgado. Mas que doce ilusão. O pobre peixe, 99,9999% das vezes, ele é fisgado. E conosco não é diferente. Quantas vezes nós, sem nos darmos conta, somos fisgados pelo pecado e nos vemos dentro de algo que desagrada a Deus. E é isso a sequência. E é como um turbilhão, né? Um furacão que vai levando a cobiça, a atração, a sedução, que traz a consequência, o pecado. E talvez, aqui quando diz que concebe o pecado, né? Uma gestação que leva ao pecado, à atração e à sedução, resultado, o pecado. Lembre-se que talvez o ato em si, talvez nunca aconteça, mas lá no interior, ou na nossa mente, o pecado já foi concebido no seu interior. O Senhor Jesus se refere a isso quando ele diz a respeito da mulher adúltera, né? Do homem adúltero, eu porém vos digo que aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Não necessariamente, não só nessa área, mas em todas as outras áreas. O que eu quero ressaltar aqui é que esse pecado concebido, né? A gente não vê quando o feto é concebido, né? Não está tão exposto ainda, né? Só depois de alguns meses. Mas já está lá. Já foi concebido. E é a mesma figura que o apóstolo Tiago utiliza aqui, dizendo que a cobiça, junto com a sedução e a atração, dá luz ao pecado. E o pecado nos leva à morte. E a morte, uma vez consumada, leva à morte. O pecado consumado leva à morte eterna, separação eterna de Deus. E essa morte, ela pode ser física, a gente vê no nosso corpo o resultado do pecado, cada dia o corpo sente a influência do pecado. A morte espiritual, a alma que perde comunhão com Deus, aqueles que não conhecem a Cristo e ficam então sem comunhão com Deus. A morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Tudo isso é consequência do pecado. E a gente se encontra aí dentro desse furacão. A cobiça, a atração, a sedução, que leva ao pecado, que leva à morte. E o quão facilmente reconhecemos, irmãos, quão facilmente somos iludidos e envolvidos nesse furacão, nesse turbilhão, todos os dias da nossa vida. Tudo pode começar com um simples desejo, talvez até inocente, mas a gente acaba sendo levado quantas vezes dentro desse turbilhão. Nessa sequência, nessa cadeia de acontecimentos. A pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos é: quantas vezes nós confrontamos esse turbilhão, ou esse desejo, essa cobiça que está aqui, que está no nosso velho homem, quantas vezes nós confrontamos de verdade isso com a palavra de Deus e buscamos uma saída? O quanto mais cedo nós saímos desse furacão aí, mais cedo nós conseguimos nos salvar e evitarmos as consequências que esse furacão traz. Começar pela cobiça. Veja que a palavra de Deus nos faz. Olha, tem uma saída diante da cobiça. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus disse, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós podemos reconhecer que somos fracos, vulneráveis diante do pecado e pedir em oração para que Deus nos sustente, nos guarde, não nos deixe entrar nesse turbilhão, nesse processo de tentações. Podemos pedir, e a promessa que Deus irá nos sustentar. Não sejamos autossuficientes, calejados, achando que nós podemos navegar no meio desse turbilhão aí, surfando nas ondas, brincando com fogo, né? E isso me faz lembrar uma vez numa escola dominical, lá na nossa igreja lá no Japão, nós estávamos discutindo o fato de que, já naquela época, 10 anos atrás, o metrô em Tóquio, naquela região, é muito cheio, muito cheio, né? Tem gente até para empurrar as pessoas para dentro. E existiam propagandas, que nem tem aqui, acho que também nos trens, né, no metrô, propagandas, e algumas delas chamavam atenção por serem provocativas, para não dizer até algumas pornográficas mesmo. E nós estávamos conversando disso na escola dominical, e todos falando, puxa, né, por onde a gente vai, aquelas provocações, e enfim, tudo isso. Eu me lembro de uma pessoa que levantou, a Jaque lembra disso, falando, não, mas olha, eu já estou tão acostumado com isso, já estou tão calejado com isso, que isso já nem me afeta mais. Ou seja, aquelas figuras provocativas andarem, né, no metrô todo apertado, todo, né, um esfregando no outro, se amassando um ao outro, literalmente, né, se amassando, né? E essa pessoa falou, ah, isso é calejado, né? Eu lembro que um olhou para o outro, a Jaque olhou para mim, eu olhei para a Jaque e falei, mas espera aí, de que planeta que ele vem? É? Por quê? Eram figuras provocativas e ele se dizia autossuficiente, calejado. Irmãos, não nos consideremos autossuficientes, calejados diante da tentação. É o primeiro passo para nós irmos lá para o centro do furacão. Tomemos a nossa primeira saída à direita. Jesus Cristo, que está à direita do Pai, que intercede por nós e que disse que nós podemos vigiar e orar para fugirmos da tentação. Nós vimos também sobre a atração e a sedução. E nós vimos que isso faz parte da armadilha que nos leva ao pecado. A palavra de Deus nos diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo diz a Timóteo também, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Irmãos, nós podemos evitar de entrar nesse turbilhão, evitando aquilo que ocupa os nossos pensamentos. Onde será que nós andamos? Onde será, o que alimenta os nossos olhos? O que alimenta os nossos ouvidos? O que estamos expondo do nosso corpo? O que nós pensamos e falamos? A palavra de Deus nos diz tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem livramento, tem saída. Nós temos a liberdade em Jesus Cristo de dizermos não e alimentarmos os nossos pensamentos. Pedimos para que o Senhor Jesus nos ajude a pensar coisas puras e não coisas do mundo. Vocês já pensaram no privilégio que temos de depender, né, que temos sempre uma saída, um escape, uma saída desse turbilhão? Diante do pecado, a palavra de Deus nos diz que não vos sobreveio tentação que fosse humana, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Que privilégio, né? Quando a gente está diante, talvez, de uma grande tentação, a gente deveria pensar, poxa, se Deus está permitindo que eu esteja diante dessa grande tentação, é porque Ele acredita que eu posso contar com a ajuda dEle para pegar a primeira saída à direita. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá saída, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Lembre-se do Senhor Jesus diante da tentação no deserto. Para cada uma delas Ele respondeu, está escrito. E aí Ele rebatia a armadilha do inimigo. Quantas vezes para nós, irmãos, na hora H, aquele momento de decisão, quando estamos talvez sozinhos, naquele momento vem um versículo, um pensamento, livramento que Deus pode proporcionar. Quantas vezes naquele momento, aquele pensamento, lembra um versículo bíblico, alguma coisa, isso nos ajuda a tomarmos a primeira saída, né? Farol está saída, 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 saída. Primeira saída para a gente fugir desse turbilhão. É, lembrar de algum versículo, né? A gente pensa que concurso lá na escola dominical para memorizar versículo é só para ganhar prêmio, né? Ou no acampamento para ganhar chocolate. Mas não, tem outra utilidade também. Serve para aquela, naquela hora, na hora H, a gente lembrar que a gente tem uma saída, que a gente pode buscar uma saída. E diante da morte, será que tem saída? A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos darmos vida. E Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, juntamente com a saída pela direita. Pela graça sois salvos. Nós vimos que a consequência da cobiça, da atração, da sedução, do pecado é a morte. E isso coincide com o que Paulo escreveu aos Romanos. O salário do pecado, a consequência, né, o último degrau dessa cadeia é a morte eterna, separação de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, mas tem pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando pecamos, nós sabemos também que podemos confessar os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nós vimos que essa cadeia de acontecimentos é algo que não é teórico para ser apenas apresentado aqui. É algo que nós vivemos todos os dias. Hoje mesmo, vai sair daqui, nós vamos ser alguma coisa aqui, o suco gástrico vai começar a movimentar a cobiça para alguma coisa, que vai ter alguma coisa que vai ser tão atraente como uma isca, que vai provavelmente tentar seduzir a gente, a morder essa isca, e nós provavelmente, nas nossas fraquezas, iremos cair diante do pecado. Mas sempre tem uma saída, a saída em Jesus Cristo. E Tiago, ele lembra do que? Bem-aventurado é aquele que suporta esse turbilhão, que suporta passar por tudo isso, na dependência de Deus, pegando primeira saída cada vez que essa oportunidade aparece, que suporta a tentação com amor a Deus, com perseverança, sabendo que tem uma coroa, uma recompensa que está na nossa espera. Ou será que nós nos deixamos facilmente nos levar por aquele turbilhão, por um desejo interno, pela atração das coisas do mundo, pelas coisas que nos atraem, a riqueza e outras coisas que podem nos seduzir? Será que diante do pecado nós sabemos reconhecer que somos vulneráveis e não calejados? E que nós carecemos, precisamos da ajuda de Deus? Reconhecemos que pecamos, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus? Não há justo nem sequer um. Ninguém pode dizer que está isento a esse turbilhão, a esse furacão. Todos nós estamos diante disso todos os dias. E a pergunta é: nós escolhemos a saída, a primeira saída que aparece na estrada? Escolhemos a cruz de Cristo, que nos traz vitória sobre o pecado, sobre a morte? Sim, tem uma saída pela direita em Cristo, e isso traz uma recompensa. E essa recompensa para o atleta, como que para o atleta que se esforçou, que teve a perseverança, teve o esforço. Essa semana ainda na leitura lá dos Salmos, do calendário da ação bíblica, eu li o Salmo 19 e eu concluo com isso. Versículo 7, do Salmo 19, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mais adiante, o versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nós falamos disso hoje na classe dos provérbios. E vejam no versículo 11, segunda parte. Em os guardar, o quê? Os mandamentos, os estatutos, os preceitos de Deus, a grande recompensa. Irmãos, que isso possa nos motivar, nos encorajar a buscarmos essa coroa que Deus reserva para os seus filhos. A coroa da vida, para aqueles que foram bem-aventurados, que suportaram as dificuldades com perseverança, suportaram as tentações e que não perderam as oportunidades constantemente, dia após dia, de sairmos não pela esquerda, né? Pela direita. Deus abençoe.